Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nessa quarta-feira, 27 de outubro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, temperatura neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 19 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas na audiência geral desta quarta-feira, na Sala Paulo VI no Vaticano, sobre o tema O Fruto do Espírito. Depois da catequese, saudou os peregrinos de língua inglesa, especialmente os jovens de vários países envolvidos na COP26 de Glasgow. Na manhã desta terça-feira, foi inaugurado nos Jardins do Vaticano o mosaico da Virgem de Los Angeles, padroeira da Costa Rica. Um sínodo das crianças, Padre Dinoto, ouvi-las, educa-nos, não é uma perda de tempo. Na memória histórica, a imagem da Igreja como a nova Eva. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez um bom dia a você. Nesse 27 de outubro, a Igreja recorda São Frumêncio. No tempo do imperador Constantino, um filósofo, preceptor de jovens, voltava de uma viagem à Índia com dois discípulos, Edésio e Frumêncio. Ao passar pelo litoral africano, parou no ponto de Adulis, onde um grupo de etíopes assaltou a embarcação e matou todos os passageiros, exceto os dois jovens que estavam em terra firme, absorvidos na leitura de um livro debaixo de uma árvore. Não obstante, os dois foram levados como escravos do rei de Aksum. Com a morte do rei, a rainha confiou a Frumêncio a educação do futuro rei. Naquele período, os dois conseguiram da rainha licença para construir uma igreja perto do porto. Quando o novo rei assumiu o poder, ambos pediram permissão para voltar para casa. Frumêncio foi para Alexandria, onde encontrou o bispo Atanásio, que o enviou como bispo à Etiópia, com um grupo de missionários. O rei Exana, amigo de Frumêncio, foi o primeiro a aderir ao evangelho, e com ele, a maior parte dos seus súditos. Frumêncio era chamado Abá Salama, portador de luz. São Frumêncio é considerado um dos maiores missionários e um dos maiores propagadores do Evangelho. O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Camaçari, Bahia, apresentada por Dom João Carlos Petrini. O Papa nomeou bispo de Camaçari, Padre Dirceu de Oliveira Medeiros, do clero da Diocese de São João del Rei, até agora subsecretário adjunto-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Dirceu de Oliveira nasceu em 28 de março de 1973, em Barroso, Diocese de São João del Rei, Minas Gerais. Fez os estudos de filosofia e teologia no Instituto Teológico Arquidiocesano Santo Antônio, em Juiz de Fora. Foi ordenado sacerdote em 15 de dezembro de 2001 e encardinado na Diocese de São João del Rei, onde ocupou vários cargos. O Santo Padre nomeou o bispo da Diocese de Colatina, Espírito Santo, o padre Lauro Sérgio Versiani Barbosa, do clero da Arquidiocese Metropolitana de Mariana, Minas Gerais, e até agora, pároco de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa, também Minas Gerais. Padre Lauro nasceu em 29 de abril de 1959, em Ouro Preto, Arquidiocese Metropolitana de Mariana, Minas Gerais. fez os estudos de História e de Filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais. Estudou Teologia na Faculdade Jesuíta em Belo Horizonte e fez mestrado em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Em 2 de setembro de 1995, foi ordenado sacerdote e encardinado na Arquidiocese Metropolitana de Mariana, onde ocupou vários cargos. Entre os anos 2014 e 2018, foi postulador da fase diocesana da causa de beatificação e canonização do servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida. O Santo Padre nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte, Padre Joel Maria dos Santos, do clero da mesma arquidiocese, até agora pároco da Santíssima Trindade em Belo Horizonte e vigário episcopal para ação pastoral. Padre Joel nasceu em 8 de fevereiro de 1966 em Belo Horizonte. Fez os estudos de Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde também fez um curso de Psicologia. Foi ordenado sacerdote em 14 de maio de 1994 e encardinado na Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte, onde ocupou vários cargos, entre os quais assessor para o Diaconato Permanente. Desde 2016 até agora, vigário episcopal para ação pastoral e desde 2018, pároco da Santíssima Trindade em Belo Horizonte. E o Papa Francisco deu continuidade nesta manhã ao ciclo de catequeses sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, na audiência geral. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas na audiência geral desta quarta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, sobre o tema O Fruto do Espírito. A pregação de São Paulo é totalmente centrada em Jesus e no seu mistério pascal. Aos Gálatas, tentados a basear a sua religiosidade na observância de preceitos e tradições, ele recorda o centro da salvação e da fé, a morte e ressurreição do Senhor, sublinhou Francisco. Segundo o Papa, ainda hoje muitos procuram a certeza religiosa em vez do Deus vivo e verdadeiro, centrando-se em rituais e preceitos em vez de abraçar o Deus do amor, com todo o seu ser. Esta é a tentação dos novos fundamentalistas, daqueles que têm medo de seguir adiante no caminho e voltam atrás, porque se sentem inseguros. Buscam a segurança de Deus e não o Deus da segurança. São Paulo pede aos Gálatas para que voltem ao essencial, ao Deus que nos dá a vida em Cristo crucificado. Ele testemunha isto em primeira pessoa: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A seguir, o Papa fez a seguinte pergunta: o que acontece quando encontramos Jesus crucificado na oração? Acontece o que aconteceu sob a cruz: Jesus entrega o Espírito, ou seja, doa a sua própria vida.
E o Espírito que scaturisce dalla Páscoa de Jesus é o princípio da vida espiritual.
O Espírito que flui da Páscoa de Jesus é o princípio da vida espiritual. É Ele que muda o coração, não as nossas obras. É Ele que muda o coração, não as coisas que fazemos, mas a ação do Espírito Santo em nós. É Ele quem guia a Igreja e nós somos chamados a obedecer à sua ação, que vai para onde e como Ele quiser. Aqueles que procuram segurança, o pequeno grupo, se afastam do Espírito, não deixam a liberdade do Espírito entrar neles. Assim, a vida da comunidade regenera-se no Espírito Santo, e é sempre graças a Ele que alimentamos a nossa vida cristã e continuamos a nossa luta espiritual. Segundo o Papa, o combate espiritual é outro grande ensinamento da Carta aos Gálatas. O apóstolo apresenta duas frentes opostas: por um lado, as obras da carne, por outro, o fruto do Espírito. Quais são as obras da carne? Perguntou Francisco. São comportamentos contrários ao Espírito de Deus. Carne é uma palavra que indica o homem na sua dimensão terrena, fechado em si mesmo, numa vida horizontal, onde os instintos mundanos são seguidos e a porta se fecha ao Espírito, que nos eleva e nos abre a Deus e aos outros. Mas a carne também nos lembra que tudo isto envelhece e passa, apodrece, enquanto o Espírito dá vida.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà.
O fruto do Espírito, ao contrário, é caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Os cristãos que no batismo se revestiram de Cristo são chamados a viver deste modo. Pode ser um bom exercício espiritual ler a lista de São Paulo e observar a própria conduta, para verificar se corresponde. Se a nossa vida está verdadeiramente de acordo com o Espírito Santo, se dá estes frutos. Por exemplo, os três primeiros são amor, paz e alegria. Por eles se reconhece se uma pessoa é habitada pelo Espírito, uma pessoa que está em paz, que é alegre e ama. Com estes três traços, vemos o Espírito. Segundo o Papa, este ensinamento do apóstolo é um grande desafio para as nossas comunidades. A vida do Espírito expressa nos sacramentos não pode ser abafada por uma burocracia que impede o acesso à graça do Espírito, autor da conversão do coração. Quantas vezes nós, padres ou bispos, fazemos tanta burocracia para dar um sacramento, para acolher as pessoas, e as pessoas dizem, não, eu não gosto disso, e vão embora. Não veem em nós, muitas vezes, a força do Espírito que regenera, que nos faz novos. Depois da catequese, o Papa saudou os peregrinos de língua inglesa, especialmente os jovens de vários países envolvidos na COP26 de Glasgow e grupos dos Estados Unidos. Sobre todos vocês e suas famílias, disse o pontífice, invoco a alegria e a paz do Senhor. Saudando os fiéis poloneses, Francisco recordou que, a pedido de uma fundação no país chamada Sim à Vida, ele abençoou nesta quarta-feira os sinos com o nome A Voz dos Nascituros.
Sono destinati all'Ecuador e all'Ucraina. Per queste nazioni.
Eles têm como destino o Equador e a Ucrânia. Para essas nações e para todos, são um sinal de compromisso em favor da defesa da vida humana, desde a concepção até a morte natural. Que o seu som, afirmou o Papa, anuncia ao mundo o Evangelho da vida, desperte a consciência dos homens e a memória dos nascituros. Confia a sua oração cada criança concebida, cuja vida é sagrada e inviolável, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc prosquem saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Na manhã de ontem, terça-feira, foi inaugurado nos Jardins do Vaticano o mosaico da Virgem de Los Angeles, padroeira da Costa Rica. Zene Nogara.
A partir de agora, os visitantes dos Jardins do Vaticano poderão aprender mais sobre a história da Virgem de Los Angeles, a padroeira da Costa Rica. Com uma cerimônia oficial, na terça-feira 26, foi inaugurado o mosaico representando a Negrita, como é carinhosamente chamada pelos fiéis. A obra foi criada pela artista Paula Sainz, que compôs a imagem utilizando fragmentos de algumas pedras antigas da Segunda Basílica de Cartago, outras do local onde a imagem foi encontrada e das várias dioceses do país. As tonalidades mais evocativas do mosaico são feitas de pedras de rio e vidro com folha de ouro. Entre os participantes estava o presidente da Conferência Episcopal da Costa Rica, Dom José Manuel Garita, o embaixador junto à Santa Sé, Federico Zamora Cordeiro, e numerosos peregrinos que tinham vindo a Roma para a ocasião. A devoção à Negrita remonta a 1635, quando uma jovem mulher mestiça descobriu a imagem da Virgem sobre uma pedra. Em meio à era colonial, La Virgen de Los Angeles marca o desenvolvimento do país centro-americano.
Um sínodo das crianças. Padre Dinoto, ouvi-las, educa-nos. Não é uma perda de tempo. Um processo sinodal que comece de baixo, pediu o Papa para o sínodo sobre a sinodalidade, ou seja, envolvendo todo o povo de Deus. Que inicia de baixo, pede agora Padre Fortunato Dinoto, imaginando um mini itinerário sinodal que coloque ao centro as crianças, que são frequentemente ignoradas, subestimadas e, nos piores casos, maltratadas, para ouvir os seus pedidos e desejos, para compreender o que gostam ou não da realidade em que vivem, para fazer com que os adultos reflitam sobre aspectos da vida que são tidos como garantidos. Para o conhecido padre siciliano, é um sonho que ele cultiva há anos, mas sempre posto de lado para dar prioridade à luta contra o mal da pedofilia, que ele conduz há cerca de 30 anos com a Associação Meter, que ele fundou. Agora o sínodo sobre a sinodalidade, convocado por Francisco, juntamente com o convite para ouvir todos, reacendeu no padre Dinotto o desejo de criar um espaço de diálogo e discussão para e com os mais jovens. Na sua paróquia, em Ávola, já o fez, desenvolvendo um verdadeiro caminho, estruturado de acordo com as necessidades das crianças e adolescentes, dividido em 3 fases, cada uma com as suas próprias atividades. Gostaria agora de partilhar o projeto com outras dioceses na Itália, e não só, disse ele. É uma esperança, uma possibilidade, mas acredito que pode ser feita. Seria bom, antes de tudo, para nós adultos, disse Padre Fortunato ao Vatican News. Era um sonho, continua ele, que tive há mais de 10 anos. Na igreja, são as crianças que nos ajudam a repensar o nosso ser adulto, o nosso sentido de poder. A criança, a infância em geral, mostra o coração da igreja, a predileção de Jesus. Deus torna-se criança. Para além disso, continuou o sacerdote, houve uma série de elementos e ideias que eu juntei. Em primeiro lugar, o Vademecum elaborado pela Conferência Episcopal Italiana, que num ponto nos convida a realizar iniciativas para os jovens, a fim de não os excluir do processo sinodal. Depois o logotipo, um belo logotipo, do sínodo, onde uma criança é a primeira na fila a representar o povo de Deus. A descrição diz que as crianças estão na frente nessa viagem sinodal. Por isso, continuou o sacerdote siciliano, pensei que as crianças, adolescentes e jovens que encontro todos os dias como pároco, deveriam estar cada vez mais envolvidas nesse sínodo iniciado pelo Papa Francisco. A sensibilidade existe, mas precisamos passar à concretude pastoral. Perguntado se ele já partilhou essa proposta com algum outro pároco, o bispo disse que alguém me disse que é uma perda de tempo. Porque sim, as crianças são as favoritas do Senhor, mas afinal, a igreja é dirigida por adultos, por pensadores, por teólogos, pelos doutores, pelos sábios. O que podem as crianças dizer hoje à igreja? Aos padres e alguns amigos bispos respondi, continua Dinotto, que as crianças dizem e observam muito mais do que nós podemos dizer e observar. Hoje leem, pensam, escrevem cartas, indicam novos estímulos, novos caminhos, e por que não ouvi-las? A revolução de uma igreja nova, diversa e resplandecente, continuou o sacerdote, que cuida de todos, e especialmente dos mais fracos, deve começar por baixo, e nesse caso, a partir da base. As crianças têm algo a dizer-nos, e nós devemos ter a humildade de as ouvir. Essa é uma nova perspectiva, não a ideia de uma festa lúdica com um fim em si mesma. Falando dos resultados, penso que o mais importante é que as crianças sejam ouvidas, destaca ainda o sacerdote. Temos de ouvir as crianças. É uma prioridade. Como? Por exemplo, através da distribuição de um questionário adequado a elas. O sacerdote diz que já elaborou e distribuiu na sua paróquia em Ávola. Há 4 perguntas simples. O que é o sínodo? O que me falta? O que não me agrada na igreja em que vivo? O que é que posso dizer aos meus bispos? Bem, finaliza. Penso que esse último ponto é importante, porque é bom pensar que as crianças podem falar com o pastor que lidera uma comunidade e também com padres religiosos, dar-lhes uma indicação. Ouvir as crianças é obedecer ao Evangelho, e esta é uma sensibilidade que deve crescer cada vez mais. De fato, a igreja tem muitos santos, beatos, veneráveis, que são crianças. E o nosso espaço da memória histórica, a imagem da igreja como a nova Eva. Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a imagem da Igreja como a nova Eva. No termo dessa missão do Espírito, Maria torna-se a mulher, a nova Eva, mãe dos vivos, mãe do Cristo total. É como tal que ela está presente com os doze num só coração, assíduos na oração, no alvorecer dos últimos tempos que o Espírito vai inaugurar na manhã do Pentecostes com a manifestação da Igreja. A Igreja, como esposa de Cristo, como mãe, como povo de Deus. Esses foram alguns temas aprofundados nesse nosso espaço pelo padre Gerson Schmidt, que no último programa nos propôs a reflexão Maria Mãe da Igreja. Seguindo esse percurso de aprofundamento dos conhecimentos sobre a nossa Igreja e os documentos conciliares, vamos ouvir hoje a explanação do sacerdote gaúcho sobre a imagem da Igreja como a nova Eva.
A Lumen Gentium nos aponta a fundação da Igreja do lado aberto de Jesus na cruz. Diz assim o número 3 da Constituição Dogmática sobre a Igreja. A Igreja, ou seja, o reino de Cristo já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Tal começo e crescimento exprimem-nos o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado, conforme São João, capítulo 19, 34, e preanunciam-nos as palavras do Senhor acerca de sua morte na cruz. Quando eu for elevado acima da terra, atrairei todos a mim, João 12,32. Sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, no qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra de nossa redenção. Muitos santos padres e doutores da Igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho, a mãe de Cristo, Maria, como nova Eva. Catecismo da Igreja Católica, número 411, 511, 726, 975. Os antigos notaram que a saudação de Gabriel, Ave, era o contrário de Eva, nome latino da esposa perfeita que Deus criou para Adão. Mas essa imagem da nova Eva é também atribuída à Igreja, nascida na cruz de Cristo. Como diz o Catecismo, a Igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para nossa salvação, antecipado na Eucaristia e realizado na cruz. Catecismo, número 766. São João Crisóstomo, nas homilias sobre algumas passagens do Novo Testamento, traduz de forma clara esta realidade dizendo que, assim como Eva saiu do lado de Adão, também nós saímos do lado de Cristo. É isso que quer dizer a expressão carne de minha carne e ossos de meus ossos, em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Todos sabemos que Eva foi modelada do lado de Adão, e na Escritura se lê claramente que Deus fez cair sobre Adão um torpor, tirou-lhe uma costela e com ela formou a mulher. De onde, pois, podemos nós aprender que a Igreja nasceu do lado de Cristo? É ainda a Escritura que nos revela. Depois que Cristo, elevado e pregado na cruz, expirou, um dos soldados golpeou-lhe o lado com a lança e dali imediatamente brotou sangue e água. João capítulo 19, 34. Daquela água e daquele sangue nasce a Igreja toda. Ele mesmo nos testemunha isso dizendo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui chama de Espírito o sangue. Na realidade, nós viemos à luz graças à água do batismo e depois somos sustentados vivos pelo sangue. Vê, portanto, de que maneira somos carne de sua carne e osso de seus ossos. A partir do momento em que daquele sangue e daquela água fomos gerados e mantidos em vida, uma mulher foi modelada enquanto Adão estava imerso num profundo sono. Num sono pesado, assim a Igreja nasce do lado de Cristo imerso na morte. Mas a mulher não deve ser amada somente pelo fato de ser membro de nosso corpo e que de nós deriva sua origem, mas sim, e ainda mais, porque Deus nos deu um mandamento explícito dizendo: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Também Paulo nos recorda esta lei para levar-nos de todos os modos a tal amor. E continua o bispo São João Crisóstomo nesta comparativa. Depois de ter confirmado esta lei, o apóstolo exclama: este mistério é grande. Dize-me tu por que é grande? Porque se refere a Cristo e à Igreja. Como o esposo, depois de ter deixado o pai, se apressa a ir ao encontro da esposa, assim Cristo, depois de ter deixado a casa paterna, se pôs a caminho do encontro com a sua esposa. Não nos chamou a subir às alturas sublimes dos céus, mas ele próprio desceu até nós. Quando então ouves falar da sua vinda, não penses numa mudança de lugar, mas sim numa adequação, ou seja, mesmo estando conosco, permanecia com o Pai. Este mistério é grande. É grande também no que se refere aos homens. No entanto, quando considero com referência a Cristo e a sua Igreja, então verdadeiramente a grandeza do mistério me enche de grande encanto e admiração. Por isso, depois de ter dito este mistério é grande, o apóstolo acrescenta em seguida: refiro-me a Cristo e à Igreja.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.